Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas, os funcionários aqui desta casa, as vereadoras, os vereadores. 18 de abril de 2023, sessão ordinária número 12. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lur.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Teodoro Hammer para a sessão de hoje se encontra no Salmo 112, versículos 1, que passa a fazer a leitura.
Aleluia, feliz aqueles que temem a Deus, o Senhor, o que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 11, realizada no dia 10 de abril de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Joelho Abad, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 16/2023. Da nova redação à emenda e ao artigo 1º da Lei Municipal nº 1888, de 29 de junho de 2016. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jequitibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A emenda à Lei Municipal número 1888, de 29 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação de Agricultores e Moradores Unidos, AgroUni, em Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1888, de 29 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a declarar utilidade pública a Associação de Agricultores e Moradores Unidos, AgroUni, em Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, fundada no ano de 2005, inscrita no CNPJ sobre o número 07.5576.216/1000-49, com sede na localidade de Recreio, sem número, Zona Rural, Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, CEP 29.645-000. Artigo 3º. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de lei número 16/2023, da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 1888, de 29 de junho de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Lei Municipal número 1888/2016 autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar de utilidade pública a Associação de Agricultores e Moradores de Recreio, Alto Recreio, Santa Luzia e Rio 9, AgroUni, em Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Apresenta-se este projeto de lei para alterar o artigo 1º, passando então a denominação de Associação de Agricultores e Moradores Unidos, AgroUni, conforme documentos em anexo. Assim, conto com entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento número 7. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 12 de abril de 2023. Assunto, convite. A sua excelência, Joel Ponet, vereador presidente. Após cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para vir à presença de Vossa Excelência requerer o convite ao senhor Arnaud Kerkhoff, presidente do Conselho de Administração do Sicoob, para sessão plenária no dia 24 de abril de 2023, para explanar a respeito da instituição e suas atividades realizadas. Aproveito a oportunidade para elevar protestos da mais alta estima e distinta consideração, aguardando com brevidade a resposta deste. Respeitosamente, segundo o secretário vereador Ilimar Vesper. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo. Ofício número 3/2023. Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Jequitibá. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 14 de abril de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jequitibá e dá outras providências. Considerando o artigo 3 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da aplicação dos recursos, instruído, com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de fevereiro de 2023, para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já, protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Previdência e Servidores de Santa Maria de Jequitibá.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para o exame parecer. Oradores inscritos no pequeno expediente não tem nenhum. Oradores inscritos no grande expediente tem 4. Convido o primeiro vereador Elimar Vespa.
Boa noite. É com grande prazer e alegria que nós vereadores, né, recebemos da AEBS, Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, para participarmos amanhã em Santa Leopoldina, onde que vai se passar o hospital para essa associação. Então, já é toma comitiva aí para uma equipe de vereadores e vamos estar lá marcando presença e desejando que aquela entidade só venha a crescer cada vez mais. Caros colegas, eu, ano passado, todos nós sofremos uma grande frustração. E eu vejo que na época do ocorrido, todo mundo ficou preocupado, que foi a taxa de lixo. Só que eu não vejo a comunidade, assim como o executivo, a secretaria responsável, ainda não tomarmos providência. Na minha casa, desde aquela época, a gente colocou lá sacos, caixa de papelão, onde que é jogado, onde que vai tudo que é plástico para um recipiente, onde que é alumínio vai para outro, onde que é papelão vai para outro. E quando se dá uma quantidade boa, a gente vai vender. Não é grandes coisas, mas a gente repassa isso para reciclar. Com isso, nós estamos ajudando a natureza, estamos ajudando a não precisarmos, ano que vem, chegar a uma frustração de uma taxa tão alta de novo. Tá? E aí eu deixo o desafio também. Estão se tomando as providências para que, ano que vem, todos participem dessa taxa, pagá-la? Tá? Porque ia se medir, tem apartamentos que nem existiam, que nem receberam. E aí? Vamos esperar dar o final do ano de novo? Então, vamos começar a mexer os pauzinhos aí todos, principalmente nós, como cidadãos, vamos nos educar reciclando o nosso lixo, tá? Uma sugestão, e vai ser válido para os nossos futuros netos, bisnetos, filhos, que estão aí por vir. Sim, vereador Mazin.
Vereador Limar, me permite a parte. Eles montaram as comissões para fazer o levantamento. Recreio fizeram um tanto, e dali sumiu, acho que não sei se terminaram de fazer, e eu vejo assim que eles não estão continuando com esse levantamento, essa comissão, que cada comissão desta aí ia ter uma gratificação de R$ 1.500. E isso parou. Daqui a pouco a população vai cobrar de nós, porque eles falaram que era para 3 meses, janeiro, fevereiro e março, que estaria tudo pronto. Nós estamos em abril e eu não estou vendo nada disso ainda não. Muito obrigado, Elimar.
Pois é, vereador, a gente, que é visto como para-choque da comunidade, onde que primeiro os moradores vêm atrás de nós perguntar e saber como que está, tá? Então eu estou muito preocupado para que ano que vem a gente não sofra de novo essa mesma frustração. Tive telefonemas e zaps que eu recebi, tanto de Rio Posmose, como de Recreio, dizendo que vinham pessoas medir as casas, medir os lotes, e eles não estavam em casa. Para que é aquilo? Eu não sei se a vereadora colega Selene lembra, eu liguei para ela e falei: Selene, estão medindo aí em Rio Posmose, você sabe dizer o que é? Ela me respondeu: deve ser sobre a taxa de lixo. Só que até então, essa mesma família, eu venho falando com eles: olha, assim que eles voltarem aí, medir sua casa, porque naquele dia você não estava em casa, por favor, entre em contato comigo. Então, eu gostaria muito que o executivo me mandasse por escrito, para mim dar um respaldo, para dizer o que está se fazendo para não vir esse absurdo ano que vem de novo. Pois é, outro assunto. Em 2021, quando tomamos posse aqui, o controlador, o senhor Luiz Mil, se falava muito em PDM. Gente, o que é isso? Plano Diretor Municipal. Então, isso aqui tinha que ter sido regularizado já no mandato dos vereadores passados. E o executivo que tem que mandar isso para nós, não é o legislativo que tem que pedir para eles mandar, não. Então, não atualizando esse PDM, o que acontece? Nosso município, a cada hora, estão mudanças entrando para cá, e pessoas comprando cimento, construindo, e Santa Maria está se desenvolvendo. Mas se a gente não votar esse plano diretor, tá, nós estamos atrasando o nosso município. Então, peço encarecidamente que a secretaria responsável e o executivo nos mande esse PDM para a gente, porque isso é um processo, da última vez que eu vi, um pacote de uns 15 quilos de papel. Tá? Então, para a gente, de última hora, pegar isso aí e rever e correr atrás, fica muito difícil. Então, nos dê um tempo para a gente fazer isso. Ou querem que passe mais um mandato aí sem aprovar, sem votar, sem atualizar esse plano diretor? Então, fica aí meu desafio para o Executivo. Meu muito obrigado. Boa noite.
Próximo orador inscrito, Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da Casa de Leis, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui. Eu quero agradecer ao nosso secretário Urbanos, Lindemar Berger, e a toda a equipe, que há vários dias eu já tinha pedido uma melhoria aqui depois do hospital, atrás do hospital. Estava faltando meio fio e fechar os buracos, porque era uma dificuldade. Nós temos muitos carros para estacionar. Muita gente vem para a cidade fazer compra, então era uma dificuldade, uma valeta fundo. Então, ainda mais, semana passada, na sexta-feira, foi lá e a equipe dele resolveu o problema daqueles valetas lá. Então, quero deixar meus agradecimentos aqui para Lindemar e a toda a equipe. Também quero pedir ao pessoal que o nosso amigo Jabel, que é encarregado da turma que trabalha lá para Belém e Caramuru, o nosso amigo Etel Vespa está precisando muito uma assistência na estrada dele lá. Então, já pediu várias vezes. Espero que eles consigam chegar lá para resolver o problema do nosso amigo Etel Vespa também. Meu muito obrigado.
Próximo orador, Romar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o presidente dessa casa, Joel Ponant, cumprimentar o vice-presidente, Clóvis Braum, cumprimentar os primeiros secretários, Joel, cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas e demais pessoas aqui, nossos vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu quero parabenizar muito o nosso secretário de Agricultura, o Enio Belgli, que fez aquele asfalto de recreio, Operação Tapa Buraco. Eu, na segunda-feira passada, eu liguei para ele, ele me atendeu e ele falou, ó, terça-feira, Mazinho, eu estou mandando a equipe ali, a empresa Martins MGP, que vai fazer o serviço. E como que é bom ter uns secretários dessa natureza no nosso governo do Estado. Porque logo resolveu o problema e fez o serviço de qualidade. Então, quero parabenizar o nosso secretário N e essa empresa que atendeu aquela comunidade de recreio. Quero também agradecer o nosso secretário de esporte e os funcionários pelo belíssimo campeonato, que sábado começou o campeonato de veterano, jogou recreio e o fogo eterno em recreio. Isso é importante que está acontecendo no nosso município. Tem que incentivar o esporte. E como que foi bacana, Luciano estava lá, uma partida muito boa, deu um problemazinho, mas a gente não pode questionar que pessoas fiquem nervosas. Mas eu fico contente quando tem um time igual o Fogo Eterno, que participou do futebol, ficar lá se divertindo. Isso é importante. Eles ficam ali se divertindo e um futebol, e eles têm um monteiro de jogadores. Então, que bom que nós temos esse campeonato. Daqui a pouco vai começar outro campeonato, no domingo. Então, quero parabenizar o secretário, Jardel, e todos os funcionários que são daquela secretaria. E, novamente, eu venho aqui falar sobre a Ponte de Rio Bonito. Graças ao prefeito de Santa Leopoldina, Romério Indringe, que fez novamente a Ponte do Rio Bonito, que abriu um buracão, ele foi lá e resolveu o problema de novo. E essa situação está a mesma coisa a Ponte de Recreio, que eles não conseguem resolver essa situação. Eu não entendo que os engenheiros não vão lá e fazem um projeto para poder resolver a situação dessa ponte. Então, recreio, a ponte está feia. Novamente, estou questionando aqui. A gente fica envergonhado de passar naquela ponte. Vai de novo até acontecer de cair outras famílias lá dentro e pode morrer, que já aconteceu. Mas de Rio Bonito, graças àquele prefeito de Santa Leopoldina, está resolvendo. Não precisa nem coisa, é só falar com ele, ó, está em problema, ele já está resolvendo. E também quero falar, outro, deu uma polêmica grande sobre aquela galinha ali na frente do posto de gasolina, mas O questionamento foi da população por tirar aquela galinha, que ia tirar lá, e até eu questionei também, mas geralmente eu quero aqui falar que quem autorizou foi o Fred Berge, que foi ele o pioneiro daquela galinha. Então eu vejo assim, graças tem pessoas ainda que pensou nos nossos agricultores de Santa Maria de Jetibá, que fez aquela galinha, e aquilo foi um incentivo muito bonito. Então ele autorizou para tirar, e eu quero aqui dizer para a população o questionamento que teve, mas se ele autorizou, ele que foi que pagou e botou ali e autorizou para tirar. Muito obrigado.
Próxima oradora escrita, Selene Chastro.
Cumprimento, presidente, Joel Ponat, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora e também os que se encontram aqui neste plenário. E também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Hoje eu queria falar aqui um pouco, sobre, para mim, já está quase que virando uma pandemia no nosso município, a dengue. Eu estive sexta-feira, no hospital, e ali se chegava um paciente atrás de outro com suspeita de dengue. Então, nós, a população, precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos de olhar nossos quintais. Se a gente tem água parada, no pé de flor, ou seja, lá num pneu, um vaso, qualquer que tiver, onde que possa ter acúmulo de água. Que isso aí, a gente sabe que traz a proliferação, do mosquito da dengue. A gente sabe que a vigilância ambiental está fazendo a parte deles, eles não são uma equipe muito grande, e a gente também espera, aonde que eles passarem e foram visitar as casas, que eles possam ser bem recebidos, porque a gente precisa, realmente de tomar providências, porque a gente sabe que já teve uma morte, oficializada aqui em nosso município, por causa da dengue. E tem uma investigação ainda. Eu até peguei o boletim hoje aqui, que foram 171 casos notificados e 57 casos deram positivo. De Zika, nós tivemos 5 casos notificados, 1 também positivo. E com isso também até um de febre amarela, mas não foi, não deu. E assim, óbitos, são 2, investigação e 1 confirmado.
A senhora me permite uma parte, sim, vereadora? Aconteceu hoje, inclusive, onde que um vizinho teve um exame positivo de dengue, e de imediato a vizinha, a outra, me liga dizendo, manda passar o fumacê. O fumacê pode até matar o mosquito, mas aonde que ele botou o ovo, aquela larva ali não vai ser morta. Então tem que, nós temos que nos educar, não deixar água parada. Uma tampinha de refrigerante, se ficar água parada ali, é o suficiente para sair 7, 8, 10 larvas daquilo ali. Então não adianta pedir fumacê por causa de dengue, não. Adianta momentaneamente, mas amanhã o mosquito já vai ter saído larvas dele de novo. Meu muito obrigado.
E assim a gente sabe que nem todo mundo que com certeza que é suspeita não procura um atendimento. A gente tem muito mais casos. E também eu queria falar um pouco, que são os sintomas. Se as pessoas tiverem febre, náusea, vômitos, manchinhas na pele, dor nas articulações, dor de cabeça, Então assim, as pessoas não devem ficar muito tempo em casa sem procurar ajuda, porque a pessoa, às vezes, pode piorar muito rápido também. Então, assim, a gente tem que ficar de olho. E se alguém tiver suspeito, essa pessoa tem que tomar muito líquido, a pessoa tem que hidratar, tem que tomar suco ou água. Então, assim, e tem que procurar um atendimento, porque se a pessoa tem muitos vômitos, caso assim, lá de casa já foram 2 pessoas que pegaram da minha família, tem mais outras pessoas da minha família que disseram assim que passaram muito, muito mal. Nem com o Covid passaram tanto mal que passaram com a dengue. Então, assim, a gente sabe que essa, né, essa dengue aí está pegando para ficar doente mesmo. Então, a gente precisa tomar as providências. Vurina blospit subtutela hit. Dalia, chulasik meia upassa. Doverriava vindo na vera frisch. Ein dengue krankit. Da dengue kümt von a. É, pernilongo, né? Mosquito, bite deit os, vata, a contamina diz, né? Dai deit os pito, den cria vida krankit, dengue krankit. O vichalos, ala upas, tus, kike, wenn wir da keine Lat hier, wo da ems ist, da Worte in, oder eine blaue Busch, wo ohne den Worte in Stand bleiben deit, da Sand drin machen. O muito sei o paz, em pneu vou ler deit, vou voltar em stone believe deit. Alle vem vou voltar em stone believe deit. Não muito vi os von o paz, muito dat mir lot in os platz. Não vem vi os da von o paz dao, den kriege vi da mosquito ook vera a rote for os land in Santa Maria. Não vem vi que of alle bieren je schuldig of alle o paz, vetus ein quintal have deit, ora vem vo ein quintal abandonado is da cada vigilância ambiental, nianas zerra da chala do rengo, da tua volta estão, blive deitat sai do rengo, dao, da ten uprime, o rei em moca do, o dat viden vera da mosquita crankit for os hiru de krigi dao. O venden a crankvara deit, venda zerra o feve reva deit, kotze vai do, da knocken alles vai, gilenge deit se vai, kop vai do, o deit so bunt vare o belief so, dat ka dengue krank sin. O wenn die denn da schule suspeita sin, kann ich auf posto de saúde procura, o morize fel volta drink, o líquido, ja, da deit auch mit helfe. Aber da hat nicht da lang tus bleiben, da wenn mich kaum seh, krank da an waren, wenn da mich den seh krank an waren, dat kann mich doch sogar von dort bleiben. Denn wie ich auf Bieren, wie muss ich das alle alleine aufpassen, aus dem Quintal, aus dem Platz noch kicken, und dann da, dann, Onze arbeid maken. Ja? Moet obrigado.
Veelmaal dankeschön, dat u dat zo goed uitdoet, Hestelui. Quero aqui também fazer agradecimento à Secretaria do Interior. Eu fui sexta-feira olhar umas obras que eles estão fazendo sobre a pavimentação de revisão e também de pavimentação com bloquete. É de tirar o chapéu. Isso é um trabalho que vale a pena a gente investir, o município investir, puxar o revisal e fazer os trabalhos nos morros. Eu vim, passei aqui por Calgo do Ouro, aquele morro está do jeito que foi feito, isso tem quase, acho que um ano e meio que esse morro já tem, não estragou nada. E agora fizeram lá para o Rio das Pedras, virando ali para Alto Jetibá, estão fazendo aquele morro ali de Sidoro Munco, que também foi um pedido meu, do Joelho e do Adair. E graças a Deus estão lá mexendo, mas era um lugar muito crítico quando chovia, os caminhões não conseguiam subir, e realmente está sendo resolvido. Quero agradecer à equipe que trabalha lá, que realmente sabe fazer o serviço certinho, e por isso também duro. Se fizesse de qualquer maneira, também não ia ter essa validade, esse trabalho. Muitas vezes é feito, quando é mal feito, estraga logo. Quero dar os parabéns à secretaria e também ao prefeito que está investindo nesse setor aí. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 6/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 6/2023, que altera o artigo 28 da Lei Complementar Municipal número 2643, de 2022, que reestrutura e regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Há necessidade de alteração da referida lei, considerando que houve a utilização da legislação transpondo a redação dada pela Lei Municipal no 1963, de 2017, e que foi revogada, e que a redação prévia à composição dos membros do Comitê de Investimento com a obrigatoriedade em um destes membros ser nomeado que atuasse como membro do Conselho Deliberativo. E com essa alteração, há esse pedido de revogação, possibilitando que todos os três membros possam ser escolhidos dentre os servidores efetivos do Poder Executivo, Legislativo e Autarquia Municipais, afastando a obrigação de que um deles seja membro do Conselho Deliberativo. O projeto é constitucional e, dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 7/2023.
Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei que institui a banda municipal Franz Bolt e cria a sua estrutura de formação de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que a administração municipal resolveu promover, por meio de uma banda, um trabalho musical cujo objetivo visa desenvolver o gosto pela música, unir pessoas, estabelecer vínculos e desfrutar de todas as vantagens advindas da música. O projeto é constitucional e, dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 7/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 7/2023, que institui a banda municipal Franz Bolt e cria a sua estrutura de formação, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Informa a mensagem que a administração municipal resolveu promover, por meio de uma banda, um trabalho musical cujo objetivo visa desenvolver o gosto pela música, unir pessoas, estabelecer vínculos e desfrutar de todas as vantagens advindas da música. As despesas com a execução desta lei correrão pelas dotações orçamentárias da própria Secretaria de Cultura e Turismo, suplementadas, se necessário. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2023. Presidente Clóvis Brown, relatora Selene Jastro, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, vereador Elimar Vespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 7/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 007/2023. Projeto de lei 007/2023, que institui a banda municipal Franz Bolt e cria sua estrutura de formação de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto é de importância para este município, que, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, responsabiliza a CA pela aquisição de partituras, instrumentos musicais, uniformes, programas e cartazes, como também pelo transporte do elenco nas apresentações dentro e fora da jurisdição do município de Santa Maria de Atibá. Assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Ivone Schlive Guilherme, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer. O projeto de lei número 8/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 8/2023, que cria gratificação no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibá, pela responsabilidade técnica do envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Apresenta-se esse projeto considerando que o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibá realiza as remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, dessa forma possuindo as mesmas obrigações e responsabilidades pelos envios desses módulos e mediante com obrigação em cumprir os prazos estabelecidos como fiscalizador pelo órgão externo. O projeto é constitucional e dessa forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de março de 2023. Presidente, Valdivino Mansic, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2023.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 8/2023, cria gratificação no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibá, pela responsabilidade técnica do envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O valor da gratificação é de R$ 1.500,00. mensais para os integrantes do módulo, folha de pagamento, admissão de pessoal, contratação, concessão de benefícios e o valor da gratificação é de R$ 1.800,00, mensais para a integração do módulo PCN e PCA, pela responsabilidade da contabilidade da autarquia municipal. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 30 de março de 2023. Presidente, Clóvis Brown. Relatora, Selene Jastro. Membro, Valdivino Mantes. Todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. 3 votos contra e 9 a favor. Portanto, o projeto está aprovado. Coloco em votação as indicações número 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46 e 47/2023. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Oradores na explicação pessoal. Tem um vereador, senhor Clóvis Brown.
Boa noite, presidente. Boa noite também a todos os ouvintes da rádio. Presidente, eu tinha que vir aqui na explicação pessoal, que eu esqueci hoje de escrever na grande expediente. Na verdade, eu não sabia ainda. Veio no meu celular agora uma mensagem do pessoal agradecendo. Acho que a gente, quando vem aqui fazer cobranças, né, a gente também tem que vir na tribuna para agradecer. Semana passada, eu fui muito cobrado sobre aquele asfalto que vai para a Alta Santa Maria, lá do Cude até a Alta Santa Maria, pelo aquele buracado que tem lá, né? Que tinha lá. Aí o secretário Paulo me prometeu que até nessa segunda-feira, igual ontem, eles iam começar a fechar os buracos lá. E como, assim, já ainda dá para acreditar, tem vezes que é tão rápido, né? Porque às vezes demora tanto. E já aconteceu, começaram ontem, semana passada já estava limpando e hoje já estão tampando os buracos, mas aí eu queria só pedir um pouquinho a mais ali, para dar uma olhadinha naquela vila lá também. Lá também tem uns buracos, para logo aproveitar e fechar aqueles buracos lá também. Aí também quero agradecer a equipe do Adriano e do certinho lá em cima. Não sei se vocês ficaram, colegas vereadores, vocês ficaram sabendo dessa chuva que aconteceu semana passada. Chuva muito forte lá em Alto Santa Maria, Rio Lameiro, que pegou lá. O pessoal assim, não estava esperando aquela chuva, né, tão forte, que o pessoal tem que trabalhar. Às vezes já começaram a gradear a terra, pensando que a chuva, pensaram, já tinha passado. E veio uma chuva tão pesada que realmente fechou as estradas em um monte de lugar. Aí foi o socorro, foi lá imediato e no feriado, mas já resolveram os problemas lá. Eu vim só para isso aí, hoje à noite, presidente, agradecer. Meu muito obrigado pelo espaço.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 24 de abril de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.